Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre o diagnóstico da gravidez. Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico clínico da gravidez. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho em seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, apoie o nosso canal, clica aí no Linktree que você vai ser redirecionado para o nosso LivePix e vai poder ajudar de maneira financeira o meu trabalho. Beleza, pensar em diagnóstico de gravidez é lembrar daquela introdução. O diagnóstico de gravidez ele é de fundamental importância na prática obstétrica, sendo que esse ele é essencial para a gente acompanhar de forma adequada a nossa gestante e o desenvolvimento do feto. Considera-se que gravidez tem início a partir da nidação, que é aquele momento em que o nosso embriãozinho, lá na fase de blastocistos, vai implantar-se no endométrio uterino. A fecundação ocorre na região da ampola uterina, também chamada de trompa de Falópio, não sei se você se recorda desse epônimo, sendo que este local anatômico é onde o espermatozoide vai encontrar e vai fertilizar o óvulo. Tem uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, que é em relação à gravidez ectópica, porque é um conceito importante que é sempre bom a gente lembrar e lembrar em si. A gravidez ectópica, como você bem sabe, é uma condição patológica em que o embrião se implanta fora da cavidade uterina. Ela ocorre mais frequentemente na ampola uterina, embora as rupturas de gravidez ectópica sejam mais comuns na região do istmo uterino devido às características anatômicas dessa porção uterina. A gente sabe que o diagnóstico da gravidez envolve muitos aspectos. Aspectos esses como os aspectos laboratoriais, aspectos clínicos e ultrassonográficos. Dentro dos aspectos laboratoriais que mencionamos, temos que sempre falar do beta HCG, que a gente conversou em si. Tá na hora de entender um pouquinho mais sobre o diagnóstico clínico da gravidez. O diagnóstico clínico vai se basear em sinais e sintomas que podem ser classificados conforme seu grau de especificidade em relação à gestação. Os primeiros sinais e sintomas que a gente tem que pensar são sinais e sintomas de presunção de gravidez. Esses são manifestações sistêmicas ou percebidas pela própria gestante, porém, não são específicos da gravidez, podendo estar presente em outras condições fisiológicas ou até patológicas em si. Então, sinais e sintomas de presunção são manifestações sistêmicas que são percebidas pela própria gestante, porém, não são específicas dessa condição em si. Então, pensar em sinais e sintomas de presunção, temos que ter aquele alerta em si. Nossa, sinais e sintomas de presunção, ele vai ser específico em si? Não, porque, por exemplo, poliúria. Poliúria pode ser de várias doenças, inclusive uma infecção do trato urinário. Então, é por isso que a gente tem que pensar. Sinais de presunção, sinais e sintomas de presunção, são manifestações sistêmicas ou percebidas pela própria gestante. Porém, elas não são específicas da gravidez, podendo estar presentes em outras condições fisiológicas ou patológicas em si. Vamos falar um pouquinho delas? Vamos. Primeiro, poliúria. A poliúria é o aumento da frequência urinária devido à pressão exercida pelo útero em crescimento sob a bexiga. Outro sinal que a gente pode falar, sonolência e fadiga, elas são decorrentes das alterações hormonais e metabólicas da própria gestante. A percepção materna de movimentos fetais, essa geralmente ocorre entre a 16ª e 20ª semana em primíparas e entre multíparas ocorre entre a 14ª e 18ª semana. Beleza? Tranquilo, né? Então falamos da poliúria, falamos da sonolência e da fadiga, falamos da percepção materna dos movimentos fetais. Lembrando que, geralmente, essa percepção materna dos movimentos fetais ocorre entre a 16ª e 20ª semana de gestação nas primíparas, enquanto que nas multíparas costuma ocorrer entre a 14ª e 18ª semana de gestação. Outro sinal de presunção é náuseas e vômitos. Esses são particularmente frequentes no primeiro trimestre de gestação e são atribuídos principalmente à ação do HCG sobre o sistema digestivo em si. Beleza, tranquilo. Então, sintomas de presunção, eles podem e devem levar a gente a pensar, olha, é gravidez? Pode ser, mas não é específico. Afinal, poliúria não é específico. Náuseas e vômitos não é específico, sonolência e fadiga não é específico, e essa percepção materna dos movimentos fetais pode ser falha em si. E é por isso que são sinais e sintomas de presunção. Leve esses 5 com você: náuseas e vômitos, poliúria, sonolência e fadiga e percepção materna dos movimentos fetais. Leve esses com você como sinais de presunção, sinais e sintomas de presunção da gestação. Beleza? Tranquilo. Temos também, dentro desse diagnóstico clínico, os sinais de probabilidade. Os sinais de probabilidade são modificações anatômicas e fisiológicas que afetam tanto quanto o útero, a vagina e a vulva. E esses apresentam maior especificidade para o diagnóstico da gravidez. Que a gente tem que pensar, por exemplo, como sinais de probabilidade? Um atraso menstrual. O atraso menstrual fala a favor de uma gravidez, sim. Isso é um sinal de probabilidade. O atraso menstrual, ele é considerado significativo após é significativo após 10 a 14 dias de atraso em mulheres com ciclos regulares em si. Outra coisa que fala a favor de sinais de probabilidade, alterações cutâneas, como por exemplo, estrias gravídicas, que ocorre devido ao estiramento da pele, o cloasma gravídico, também chamado de melasma, que ocorre em razão de uma hiperpigmentação facial, a linha negra, que ocorre em razão de uma hiperpigmentação da linha média abdominal. Essas todas alterações cutâneas, estrias gravídicas, cloasma gravídico e linha negra, são sinais de probabilidade de gravidez. Beleza. Tranquilo. Lucas, você falou um pouquinho de atraso menstrual, falou da alteração cutânea. Em relação às mamas, vão ter alterações na mama? Claro que vão ter. Alterações essas que seriam, por exemplo, os tubérculos de Montgomery, que ocorrem devido a uma hipertrofia das glândulas sebáceas areolares em si. Esses tubérculos de Montgomery é uma alteração mamária de probabilidade de gravidez. Então, tubérculos de Montgomery são hipertrofias das glândulas sebáceas areolares da mama. Beleza? Tranquilo, né? Temos também a rede de Haller, que nada mais é do que um aumento da vascularização mamária. O aumento da vascularização mamária tem um epônimo de rede de Haller em si. Temos, claro, o famoso sinal de Hunter, que é aquele famoso duplo contorno da areola mamária, que é semelhante a um alvo em si à mama. Temos que lembrar, então, dentro de alterações mamárias, tubérculos de Montgomery, rede de Haller e, claro, o sinal de Hunter. Beleza? Tranquilo, né? Agora, entramos nas alterações relacionadas aos sinais útero-vaginais. Esses são os mais importantes e são muito cobrados em provas e eu quero que você fique atento em si a eles. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que lembrar em relação a sinais útero-vaginais? Primeiro, sinal de Egar. O sinal de Egar é o amolecimento do istmo uterino. Ele é identificado através do toque bimanual. Então, o sinal de Egar é o amolecimento do istmo uterino. Ele é identificado através do toque bimanual. Outro sinal que a gente tem é o sinal de pisca-sec. Esse sinal mostra a assimetria do corpo uterino devido à implantação do ovo em um dos cornos uterinos. Beleza? Tranquilo, né? Outro sinal. Sinal de Nobili-Budin. O nobile budin é aquela sensação de preenchimento do fundo do saco vaginal ao exame de toque. Então, aquela sensação de preenchimento do fundo do saco vaginal ao exame de toque. Outro sinal também importante, sinal de Jacquemier, ou também chamado de sinal de Chadwick, ou até de sinal de Jacquemier-Chadwick. Esse sinal mostra a coloração azulada ou arroxeada da vulva, e ela é decorrente da congestão vascular nessa vulva. Então, Jacquemier, ou Jacquemier-Chadwick, mostra a coloração azulada ou arroxeada da vulva, e ele é decorrente da congestão vascular. Outro sinal muito importante, sinal de Kluge. O sinal de Kluge mostra a coloração azulada ou arroxeada da mucosa vaginal, também devido à congestão vascular. O de Kluge, eu decorei o seguinte, o sinal de Kluge é a coloração arroxeada da vagina. Pra lembrar de vagina? Então, o sinal de Kluge é a coloração arroxeada da vagina, pra você lembrar que é da vagina em si. Beleza, tranquilo. Enquanto que o sinal de Jacquemier-Chadwick é da vulva. Jacquemier, vulva. Kluge, vagina. Kluge, vagina. Beleza, tranquilo. É só uma forma de você associar uma palavrinha com o seu epônimo. O sinal de Osiander, que nada mais é do que a pulsação aumentada da artéria vaginal. E, claro, também temos a questão da regra de Gödel, que é o amolecimento do colo uterino, que vai adquirir uma consistência semelhante à dos lábios. Ou seja, o colo uterino com aspecto labial. Beleza, tranquilo. Então, em relação aos sinais útero-vaginais, são esses. Vamos brincar, então, de jogo de memória. Se eu chego para você e falo, olha, eu tô diante de um sinal esse sinal, antes de mais nada, é um sinal de probabilidade de gravidez, tá? E os sinais de probabilidade, não sei se você se recorda, são sinais de maior especificidade pro diagnóstico de gravidez. Cheguei na minha gestante lá, e ela tá aqui pra mim, eu tô dando uma olhada nela, sabe? E eu percebi que ela tem um aumento da vascularização mamária. Que é isso? Ah, isso é rede de Haller, exatamente. Eu percebi também que ela tem uma hipertrofia das glândulas sebáceas areolares. Ah, e são os tubérculos de Montgomery. Aí chegou uma outra gestante pra mim hoje, e eu achei muito interessante, porque eu fui fazer o toque bimanual, e eu percebi um amolecimento do istmo uterino. Amolecimento do istmo uterino é sinal de EGAR, é sinal de EGAR, exatamente. Aí, eu sou um pouco esperto e quero palpar pulso, palpar essas coisas, e eu percebi que tem uma palpação aumentada da artéria vaginal. Esse é o sinal de Osinander. Claro, Lucas, a vagina da minha paciente tá mudando. A vagina dela tá mais arroxeada, mais azulada. A vagina mais arroxeada ou azulada tem nome para esse sinal? Sim, é o sinal de Kluge. A vagina mais arroxeada é o sinal de Kluge. Claro, a vulva também tá mais arroxeada, Lucas. Eu percebi que a vulva tá mais arroxeada em decorrente da congestão vascular. Esse é o sinal de Jacquemier-Shedwick. Ou só Jacquemier, ou só Shedwick. Mas é o sinal de Jacquemier-Shedwick. Lucas, também fui fazer um exame de toque, e eu percebi que tem um... Eu fui fazer esse exame de toque, e eu percebi que eu senti uma sensação de preenchimento do fundo do saco. Esse sinal tem nome? Tem. É o sinal de Nobili-Budin. E claro, durante a minha avaliação, eu percebi uma assimetria do corpo uterino. Tem uma parte que tá maior que a outra. Isso é devido à implantação do ovo em um dos cornos uterinos. Esse é o sinal de Piskasek. Exatamente. Temos que pensar sempre nisso. E eu percebi também que durante o meu exame de toque, eu percebi que o colo uterino dessa minha paciente tá com uma consistência mais labial. Tá com uma consistência mais labial. Essa é a regra de Gödel. Gödel. Tá com uma consistência mais labial. Essa é a regra de Gödel. Beleza, tranquilo. Vamos de novo fazer essa associação, que é muito importante a gente lembrar disso. Em relação aos sinais uterinos e vaginais. O paciente chega para você e é dito que tem a questão do amolecimento do istmo uterino. Amolecimento do istmo uterino durante o toque bimanual. Isso é o sinal de EGAR. Você palpa a artéria vaginal e percebe que um pulso está aumentado. Esse é o sinal de Osinander. Você olha para essa vagina e percebe que ela está mais azulada. Você olha para essa vagina, ela está mais azulada. Você olha para essa vagina, ela está mais azulada. Isso é Kluge. E você olha para essa vulva, ela também está mais azulada, arroxeada. Isso é Jacquemier-Shedwick. Você percebe um preenchimento do fundo do saco uterino. Isso é... do saco vaginal, perdão. Isso é Nobili-Budin. E você percebe até, inclusive, uma alteração de simetria. Esse é o sinal de Piskasek. Beleza? Tranquilo? Sem esquecer que o amolecimento do colo uterino com consistência de lábio é a regra de Gödel. Todos esses são sinais de probabilidade. Em momento algum eu falei que isso dá certeza de gravidez. São probabilidade. Beleza? Tranquilo? Lucas, e quais que vão ser os sinais de certeza da gravidez? Os sinais de certeza são manifestações inequívocas da presença de um concepto, o que confirma definitivamente o diagnóstico de gravidez. O que que vai confirmar o diagnóstico de gravidez? Nada mais importante do que você ouvir que tem alguma coisa batendo lá dentro. Então, a ausculta dos batimentos cardiofetais, ela é um sinal de confirmação, um sinal de certeza de gravidez. Lembrando que essa ausculta dos batimentos cardiofetais, ou seja, a ausculta do BCF, ela pode ser realizada de duas formas, por meio do sonar Doppler ou até pelo estetoscópio de Pinar, aquele negócio que parece como se fosse um conezinho, lembra? Esse é o estetoscópio de Pinar. O estetoscópio de Pinar, ele permite uma ausculta a partir de 18 a 20 semanas de gestação. Então, a partir de 18 a 20 semanas, você pode utilizar o estetoscópio de Pinar. Enquanto que o sonar Doppler, ele possibilita uma ausculta mais precoce, geralmente a partir de 10 a 12 semanas. Então chega para você uma gestante e você olha para ela e usa o estetoscópio de Pinar para avaliar o BCF. E você não ausculta, quer dizer que ela não está grávida? Não necessariamente, porque o estetoscópio de Pinar só permite uma ausculta a partir de 18 a 20 semanas. Para você ter uma ausculta mais precoce, devemos lançar mão do sonar Doppler, porque o sonar Doppler possibilita uma ausculta mais precoce, geralmente a partir de 10 a 12 semanas. Então, Pinar, 18 a 20 semanas para a ausculta do BCF, enquanto que o Doppler, a partir de 10 a 12 semanas. Beleza? Tranquilo, né? Outro sinal de certeza da gravidez, além do BCF, é a percepção de partes fetais pelo examinador, ou seja, a percepção de partes fetais pelo médico em si. Ou seja, através da palpação abdominal, se o médico perceber partes fetais, isso é uma certeza de gravidez. Sim, isso é um sinal de certeza. Então, a palpação médica com a presença, com a percepção de partes fetais pelo médico, isso é um sinal de certeza de gravidez. Então, temos o BCF, a percepção de partes fetais pelo examinador, e temos que pensar mais em quê? No sinal de pulsos. O sinal de pulsos, esse é um sinal de certeza da gravidez. O sinal de pulsos é um sinal de certeza da gravidez. Esse sinal consiste no rechaço fetal intrauterino que é percebido pelo examinador. Ele vai tornar-se evidente a partir da 14ª semana gestacional. Então, o sinal de pulsos, o bebezinho vai dar um pulo, porque consiste no rechaço fetal intrauterino. O sinal que consiste no rechaço fetal intrauterino, que é percebido pelo examinador, recebe o nome de sinal de pulsos. Sinal de pulsos. Então, sinal de pulsos é um sinal de certeza da gravidez e consiste no rechaço fetal intrauterino percebido pelo examinador. Ele torna-se evidente a partir da 14ª semana de gestação. Eu, Lucas, criei um mnemônico que eu tenho muito orgulho e eu vou te contar agora para você não esquecer desse pulsos. O sinal de pulsos, você tem que lembrar a definição dele. Ele consiste no rechaço fetal intrauterino, que é percebido pelo examinador. Como é que você vai decorar que ele aparece a partir da 14ª semana? Faz um favor para mim, pega a palavra pulsos, P-U-Z-O-S. Mas você vai escrever pulsos da minha maneira. Escreve pulsos, P-U-Z-Z-O-S. Escreve com dois Zs. O Z, não sei para você, mas para mim, lembra a letra 7. O Z para mim lembra a letra 7. Pulsos com 2, 7 é 14, porque tem 2 Zs, o Z parece 7, então 7 mais 7 é 14. Isso vai indicar pra gente a semana de surgimento desse sinal. Entendeu? Vamos de novo. Escreva pulsos com 2 Zs. Escreveu? Pulsos, a letra Z, parece um 7. Se a palavra pulsos tem 2, 7 dentro dela, 7 mais 7 é 14. Isso vai indicar pra gente a semana do surgimento deste sinal. O sinal de pulsos, ele é evidente a partir da 14ª semana de gestação. O sinal de pulsos é evidente a partir da 14ª semana de gestação. Lucas, não gostei, quero decorar. Então decora. Pulsos consiste no rechaço fetal intrauterino percebido pelo examinador e ele tá evidente a partir da 14ª semana de gestação. Beleza, tranquilo. Em relação aos sinais de certeza, tudo bem, né? Então, quando pensar em sinais clínicos, diagnóstico clínico da gestação, tenho que lembrar nos sinais de presunção, que são aqueles sinais muito inespecíficos. Temos que pensar nos sinais de probabilidade, que falam mais a favor disso. E temos que pensar nos sinais de certeza. A certeza são três coisas. BCF, percepção de partes fetais pelo examinador e, claro, sinal de pulsos. Sendo que o BCF, quando avaliado pelo PINAR, é a partir de 18 a 20 semanas. E quando avaliado pelo ultrassom, é mais precoce, a partir de 10 a 12 semanas. Beleza? Tranquilo. Em relação ao diagnóstico clínico da gestação, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro. Se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando as 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou nosso Linktree, cheque, porque você vai ser redirecionado para dar uma olhada no nosso LivePix. Dá uma olhada lá no nosso LivePix e se puder, apoie com alguma quantia a manutenção desse trabalho. Um grandioso beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui!